Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acessa, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a Causa Verde em Caxias do Sul. O Jardim Botânico da cidade completou 30 anos e, no embalo desse legado, o ambientalista e secretário do Meio Ambiente do município, João Osório Martins, falou sobre as principais ações das políticas públicas para o setor na retrospectiva do ano e apontou os caminhos para 2023.
Ao Jardim Botânico. Isso aí também foi uma luta que começou pelo professor Ronaldo Vazum. E, por coincidência, a outra vez que eu fui secretário, ele era um batalhador pela causa dos jardins botânicos e iniciou o trabalho. Competiu aos demais secretários a darem sequência. E aquela ideia inicial de 30 anos atrás, hoje a gente tem bons avanços. Nós temos uma área determinada para o Jardim Botânico, e dentro da área determinada para o Jardim Botânico, nós construímos um cactário, um local onde as espécies são monitoradas, são cuidadas, são adubadas, são irrigadas, enfim, é tido todo um carinho especial pela essas espécies que, de uma maneira ou de outra, são importantes para o equilíbrio dos nossos ecossistemas. Espécies raras, espécies que, com o passar do tempo, vão sendo descobertas, e aí, através dessa descoberta, há uma preservação e se tem condições de preservar essas espécies raras e algumas que vão surgindo com o passar dos anos. Além disso, o nosso Jardim Botânico serve de uma escola para que estudantes, não só de nível médio, mas de nível superior, até de pós-graduação, enfim, que vá lá fazer seus estudos para tirar as suas conclusões. E além disso, nós temos lá um jardim chamado um local específico ali, é onde a gente também, o pessoal faz visitações, que é o Jardim de Lineu. É bem preservado, bem cuidado, uma coisa assim fantástica realmente. E também no Jardim Botânico nós temos trilhas guiadas para que as pessoas e os alunos também possam presenciar a natureza e aprender com a natureza. Essas visitas são guiadas, normalmente por um biólogo ou acompanhado por um estagiário da área de biologia, aonde ele explica o significado de algumas espécies mais importantes, né? E o que a mata nos reserva em termos de indicador de preservação ambiental. Também dentro do jardim nós temos algumas araucárias centenárias, e essas são garantidas que serão preservadas porque já ficam dentro do próprio jardim. Além disso, nós temos no Jardim Botânico a possibilidade de visitação popular, ou seja, as espécies ficam fechadas, os locais onde tem interesse biológico fica fechado, mas o entorno do jardim ele é livre para o povo passear, para o povo apreciar não só a natureza, mas também as árvores. É um local muito aprazível, que aos finais de semana normalmente enche de gente para fazer o seu lazer. E na área turística também seguidamente ônibus de excursões colocam nas suas agendas passar pelo Jardim Botânico. Hoje, logo na frente, também nós temos o Ecoparque. E ali nós temos um grupo de funcionários que normalmente durante a semana dá a manutenção e no final de semana atende ao público, cuidando dos banheiros, cuidando da portaria, resolvendo dúvidas, dando a segurança necessária para o caxiense visitar nossos parques. O parque é fechado, então tem controle de acessos, e aonde a população também pode apreciar a natureza. De uma maneira geral, temos muito a comemorar, porque já fizemos uma porção de benfeitorias no Jardim Botânico e pretendemos também transferir para o Jardim Botânico o nosso horto municipal, que também tem muito a ver com o jardim, para que nós possamos produzir as mudas já no Jardim Botânico para enriquecer nossa cidade com flores e árvores das mais diversas espécies.
Claro, secretário, fizeste toda uma abordagem ampla, né, uma linha do tempo, as coisas como estão acontecendo, mas eu gostaria, se o senhor me permitir, voltar um pouquinho na constituição do Jardim Botânico, porque assim como alguns parques que existem em Caxias do Sul, nós que somos moradores, né, que somos pessoas da cidade, por vezes nem sabemos o nome completo, né? O Jardim Botânico é um nome popular, mas ele tem um nome maior, né, que inclusive homenageia uma das pessoas ligadas, e eu achei muito interessante retomar isso. Jardim Botânico Armando Alexandre Biazu. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre a homenagem que é feita ao nome do Jardim Botânico aqui de Caxias do Sul e como ele também foi evoluindo até se tornar uma associação. Hoje é uma associação, Associação Jardim Botânico, né, de Caxias do Sul.
Bom, foi uma ideia inicial, né? Como eu já coloquei antes, encabeçada pelo, na época, então, biólogo o professor Vazum, Ronaldo Vazum. E inicialmente começou como tudo começa, praticamente do zero, iniciou-se de uma ideia e as autoridades foram encampando essa ideia, achando importante essa área de preservação das espécies para o município. Num segundo momento daí foi conseguido a área onde ele fica hoje, é uma área ampla. E dentro dessa área chamada Jardim Botânico, foi instituído o cactário, onde é uma área isolada, uma área fechada, uma área pequena, de controle absoluto de acesso, ou seja, só entra pessoas interessadas. É uma área muito bonita, envidraçada, você enxerga as plantas, você enxerga os exemplares, e só é permitido a entrada para estudos, então tem um controle total e absoluto de acesso para que realmente haja a preservação. De uma maneira geral, ele foi evoluindo e vai continuar evoluindo, tanto é que eu coloquei que a gente vai passar o horto do local onde está hoje, que está em Anarec, vai vir para nas proximidades do Jardim Botânico. E a gente mantém 6 funcionários lá cuidando. Então, de uma ideia inicial, praticamente do zero, hoje nós já temos, inclusive, vários funcionários envolvidos na questão do nosso Jardim Botânico. E ele representa muito para a nossa cidade, porque denota a importância da cidade em preservar as espécies.
Perfeito. Para as pessoas saberem também de Caxias do Sul, né, a associação, ela tem três sócias fundadoras, né, que é a Prefeitura, a Gestão Pública, a Fundação Universidade de Caxias do Sul...
E o SAMAI.
Isso. Boa, né? É bom de conhecer isso, porque são conhecimentos que às vezes nós que moramos aqui nem sabemos, né? Secretário, uma outra questão importante, ainda ligada ao Jardim Botânico, o senhor mencionou, mas eu gostaria de aprofundar, né? É um espaço que preserva material genético da região. Quando a gente está falando em ecossistema, a gente está falando de muito mais do que a gente talvez nesse momento consiga mensurar, né? Guardar sementes, ter ali toda uma preservação que depois também é insumo para pesquisa, para tudo que vem junto. Qual o papel nessa parte que o Jardim Botânico também executa para o futuro de Caxias do Sul?
É importantíssima no sentido de que a natureza ela se renova e vão surgindo novas espécies. Mas se nós não preservarmos, nós não cuidarmos e nós não enxergarmos essa nova espécie e trazermos ela para um local adequado, elas acabam terminando, elas acabam não sendo preservada. Então, basicamente, esse local vai abrigar essa nova espécie que um cientista descobriu, que ele achou, por exemplo, uma árvore nativa rara na Criúva, por exemplo. Ele vai lá e coleta esse exemplar, dá um nome para esse exemplar e traz ele para o Jardim Botânico, e ali ele começa a ser estudado, preservado, e talvez essa espécie, com o passar do tempo, tenha uma importância ambiental grande, e depois ela possa voltar à natureza, e como tu falou, produzir sementes e ampliar a sua produção na região ou na mata nativa. E aí essa espécie vai servir também para o controle, suponhamos que fosse uma espécie, por exemplo, nativa, frutífera, para servir de alimentos para a região. Tem casos para os animais, existem casos em que a espécie serve para produção de remédios e uma série de outros bem para o ser humano. Então, aquilo que inicialmente era um exemplar raro, pode, com o passar dos anos, ser útil para a nossa população.
Perfeito. Secretário, sobre a questão, né, do legado, de toda a possibilidade de aprendizado, do futuro que também garante a partir, né, da existência do Jardim Botânico, a gente acabou não falando também como um espaço de lazer, né? Embora as pessoas vão visitar, há momentos bem de fazer trilha, visitas guiadas, então dá para unir as duas coisas, não só lazer ou não só aprendizado. Tem momentos em que as duas coisas conversam, né, secretário?
Exatamente. O meio ambiente por si só, a preservação do meio ambiente sem o uso humano, ele não tem utilidade nenhuma, porque ou tem uma pouca utilidade. O importante é que a gente preserve mostrando para a população. E a melhor maneira de se preservar o meio ambiente é conhecer o meio ambiente. E o Jardim Botânico dá essa oportunidade de você conhecer o meio ambiente, conhecer uma araucária centenária, conhecer algumas vegetações raras. Tu entrando na floresta, percebe a presença. E, além de, muitas vezes, trazer aquela sensação de prazer, de relaxante para as pessoas, que muitas vezes a nossa atividade aqui no... Na área urbana ela é muito estressante, então nossos parques, nossos jardins, nossas áreas verdes servem também para isso. Tanto é que hoje pela manhã eu estive no Jardim Botânico, já tinha gente lá apreciando a natureza. Aos finais de tarde a gente também percebe um número grande de pessoas apreciando não só o Jardim Botânico, o parque, mas também aquilo que compõe, aquilo que ali dentro tem, que são as árvores. Temos também jardins ali dentro, tem uma série de atrativos para que a nossa população use aquela área como área de lazer. Tendo todos os cuidados necessários, nós temos gente lá, nós temos funcionários lá para ajudar a orientar o visitante.
Claro. Secretário, saindo um pouquinho só do Jardim Botânico, porque esse é um case, não dá para passar batido, né? Nessa semana, a comemoração dos 30 anos, especificamente ontem, né? A data comemorativa, mas meio ambiente tem sido uma bandeira levantada por todas as lideranças em qualquer esfera, inclusive planetária, não é só no Brasil, né? Em âmbito municipal, estadual e federal. Queria escutar um pouquinho sobre, nesse acompanhamento que fazes, né? Como a pauta do meio ambiente, como a agenda do meio ambiente, como as políticas públicas do meio ambiente estão consolidadas nesse ano de 2022, uma espécie de balanço, e o que deverá vir pela frente?
Bom, como tu falaste no início da entrevista, eu, além de secretário, eu sou um ambientalista, mas eu sou aquele tipo de ambientalista que faz um regramento para o uso dos bens naturais. Não, eu tenho que dizer para o cidadão que nem tudo é possível, mas que com os cuidados ambientais, muita coisa é possível. E nesse sentido, a gente conseguiu, em Caxias do Sul, ao longo desse ano, tornar possível uma série de coisas boas para o meio ambiente. Eu citaria, por exemplo, a questão do próprio Jardim Botânico, que teve todos os cuidados necessários nesse último ano, a criação, e na realidade já havia sido criado o Ecoparque, mas hoje nós conseguimos melhorar o local, colocando banheiros, colocando árvores, plantando árvores, tornando aquele local agradável à população. Tanto é que nos finais de semana, no verão, nós temos lá de 5 a 7 mil pessoas, tem finais de semana que se aproxima de 10 mil pessoas lá. O estacionamento, nós cabe lá próximo de 500 veículos, mas no domingo, ali próximo das 2 da tarde, já não tem lugar mais nenhum para automóveis, e a gente acaba, às vezes, abrindo parte do Jardim Botânico para estacionamento, sem contar que a rua fica toda cheia. Na área de preservação de árvores, na área de compensação pelo corte de árvores, eu sempre tenho dito: se cortou uma árvore, vai ter que plantar outra. Se agrediu o meio ambiente, vai ter que compensar. Por quê? Porque o meio ambiente tem que ser preservado. Então, nesse sentido, a gente tem feito um trabalho muito forte. A cidade, aos poucos, está ganhando uma cara um pouco mais amigável ao meio ambiente, embora muitas vezes a gente tenha que suprir, por exemplo, uma árvore que está podre, uma árvore que está causando algum problema para a população, mas sempre com avaliação técnica. Jamais se corta uma árvore em Caxias do Sul sem uma avaliação de um biólogo, de um agrônomo ou de um engenheiro florestal, de tal maneira que a gente consiga compensar a perda de um exemplar nativo por 15 árvores ou coisa parecida. E então eu diria que, como tu colocasse inicialmente, o meio ambiente é uma preocupação do município, do estado e do país. Eu diria que, em relação a Caxias do Sul, nós estamos de bem com o meio ambiente, estamos fazendo tudo aquilo que é possível para promover o desenvolvimento, mas de maneira sustentável.
Secretário, tem uma outra questão que é importante, a gente não pode desvincular, né? Necessariamente tem áreas que são afins ou áreas que impactam na questão ambiental. Uma delas é a notícia, né, que acabou de sair, que Caxias do Sul foi elencada primeira do ranking como uma cidade top na indústria, né? Que melhor faz negócios em indústria. E saltou do ano passado para esse, da 67 posição que estava, por primeiro lugar. Obviamente, uma indústria pujante exige um controle também sobre questão de política reversa, né, de logística reversa, quero dizer, da questão ambiental, da questão das bacias de água. Queria escutar um pouquinho sobre isso. E nessa mesma pegada, se quiseres unir, né, as ponderações, nessa semana também a própria Secretaria do Meio Ambiente acabou entregando aí uma espécie de apoio através de kits de máquinas e equipamentos para os recicladores, para as cooperativas, que tem a ver com a questão do descarte, né, do lixo em Caxias do Sul. Então, a questão da indústria, avanço, e a questão do lixo.
Bom, em primeiro lugar, eu vou relatar a questão da indústria e o avanço. Eu diria que, eu já falei durante a entrevista anteriormente, que eu defendo o desenvolvimento sustentável. A nossa administração defende o desenvolvimento sustentável. Foi para isso que o prefeito Adiló de Domênico me chamou. Porque eu também venho da indústria, eu conheço bem a indústria, eu sou de formação engenheiro químico. Então eu sei as agressões que a indústria poderá causar ao meio ambiente. E temos aqui uma equipe muito qualificada no sentido de regrar. A indústria se instala, mas ela tem que cumprir regras ambientais. Nós temos aqui em torno de 25 técnicos, entre engenheiros, biólogos, agrônomos, florestais, civis, as demais áreas da ciência nós temos aqui na nossa secretaria. É a Secretaria do Interior do Estado mais bem equipada tecnicamente e a nível de país também das mais bem equipadas. Então a população pode ficar tranquila que a indústria A, B ou C que se instalou em Caxias do Sul, ela cumpriu as regras. A nossa equipe tem sido bem rígida no sentido de liberar o licenciamento e com todos os cuidados necessários a gente viabiliza a instalação do parque industrial em Caxias do Sul desde que cumpra as regras de proteção ambiental. E quanto aos recicladores, a gente sabe que eles exercem uma função importante na nossa cidade, e tanto é que ontem fizemos uma entrega de vários equipamentos para melhorar o desempenho deles na classificação dos resíduos, totalizando R$250 mil, dividido entre 11 associações de recicladores, aonde eles ganharam uma série de equipamentos para que possam desenvolver melhor a sua atividade. E eu reconheço como importantíssima a atividade do reciclador, porque, em primeiro lugar, evita que esse resíduo vá para a natureza e aumenta a vida útil do nosso aterro sanitário.
Perfeito. Secretário, alguma coisa que eu não tenho lhe perguntado nessa entrevista que pretende ser ampla e mostrar os caminhos, né, da pauta ambiental em Caxias do Sul, o que foi, o que é e o que vai ser, que eu não tenha feito, o senhor gostaria de mencionar?
Nós temos uma série de agendas positivas para o ano que vem. O meio ambiente vai ganhar muita coisa boa para o ano que vem. A gente está aqui há 2 anos e a gente se estruturou direitinho e agora a gente já começa a avançar um pouco mais. Por exemplo, o ano que vem nós estaremos se mudando para uma área nova, mais central, junto à Maesa, onde a gente poderá atender melhor o nosso contribuinte, principalmente o presidente de bairro ou o morador de bairro, que aqui na atual sede da SEMA tem que pegar 2, 3 ônibus. Lá já fica bem mais fácil, próximo da prefeitura, fica fácil também para o funcionamento da secretaria. A gente pretende, entre fevereiro e março, se mudar para um local mais amplo, mais adequado, e também fugir do aluguel, porque o atual prédio nós pagamos aluguel. Essa é uma demanda, uma agenda boa para o ano que vem. Também para o ano que vem nós pretendemos, se não construirmos, avançarmos bem no novo canil, é uma área mais ampla, mais adequada para os nossos animais. Também no ano que vem nós pretendemos implantar o Parque dos Palanquinhos, no distrito de Criúva, também ligado à questão de preservação ambiental, onde é uma área que vai ser usada bastante para estudos de espécies e animais raros na nossa região, e também pretendemos entregar à população. Pretendemos o ano que vem também transferirmos o horto, e com a transferência do horto, hoje nós produzimos no horto flores para a cidade, mas a gente pretende produzir também árvores nativas para serem plantadas na nossa cidade. Enfim, a gente vem trabalhando muito na preservação ambiental, E o ano que vem eu tenho certeza que a gente vai avançar ainda mais na área de proteção do nosso tão querido e badalado meio ambiente. E a cidade, eu tenho certeza que começará a ter uma notoriedade nacional nessa área.
Perfeito. Secretário, muito obrigada pela presença e pela disponibilidade, né, em falar tão amplamente sobre esse tema. Um forte abraço. Você ouviu o ambientalista e secretário do Meio Ambiente da cidade, João Osório Martins. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível pelo site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!